Reunião de Ensino. Curitiba, 13 de fevereiro de 2019. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto: O Grão de Trigo, a Cruz e a Glória. 54º Estudo de João. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Eu, antes de compartilhar sobre o livro de João, queria que os irmãos abrissem a Bíblia no Salmo 130, versículo 5, nos diz assim: aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, e espero na sua palavra. Verso 6, a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Sim, mais do que aqueles que esperam pela manhã. Isso é aquelas pessoas que estão cuidando da cidade, estão vigiando, guardando a cidade, e chega um momento que o cansaço abate tanto que elas estão ansiosas para aquele os primeiros raios do sol, para que elas possam descansar, né? Para aqueles que vigiam, para aqueles que estão guardando, né, nessa longa noite, estão guardando suas almas, estão sobre o muro da cidade. Considere que a tua alma é uma cidade que precisa ser guardada. Então, permanece sobre o muro esperando o Salvador, né? Para nos salvar, a última etapa da salvação. Nós já experimentamos a salvação do Espírito, estamos experimentando a salvação da alma diariamente, mas esperamos a última etapa da salvação, que é a redenção do nosso corpo, né? Aqueles que estão vigiando, na verdade, eles não vão estar olhando muito para o sol da manhã, mas quando eles veem a estrela da manhã, eles já vão tendo a esperança de que um novo dia está chegando, né? Então, vamos ter esperança, irmãos, que logo vamos ver o romper da manhã, né? Vamos ver o romper da manhã, como esses guardas esperam, né? Como esse salmista que diz: a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Então, mesmo que o Senhor não venha, que o Senhor tarde a voltar, mas que essa estrela da manhã, ela apareça em nossos corações, né? O novo dia seja resplandecente na nossa vida, porque a Bíblia diz assim: a vereda do justo é como a luz da aurora. O que é a luz da aurora? É aquela luz do sol da manhã que vem despontando e ela vai crescendo, crescendo. Quando chega o meio-dia, é dia perfeito. Então a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais e mais até ser dia perfeito. Então que nós desejemos o Senhor, que Ele se revele em nós, desejemos mais do que aqueles guarda que esperam o romper da manhã, né? Para que o Senhor venha e, na verdade, não nos surpreenda, porque estaremos vivendo na sua plena luz, né? Graças a Deus. Então é isso que queria deixar assim de vigilância para o nosso coração. Esperança, né? Uma esperança de glória, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Então nós estamos aqui meditando, né? E parece-me que o interesse de todo o povo de Deus é pouca meditação na palavra de Deus, né? Sabe-se que Deus ministrou uma bem-aventurança para todos aqueles que meditam, né? Todos os que meditam na palavra do Senhor são bem-aventurados. Salmo 1, Diz a palavra: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Veja quanta chamada, quanto atrativo para nós, quanto atrativo para o cristão, quanto atrativo para o homem deste mundo, né? Que, primeiro, o conselho dos ímpios estão em toda parte, está na escola, está na faculdade, está ao redor, no trabalho, enfim. Porque este conselho é o conselho de ímpios. Também nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, bem-aventurado quem faz isto. Né? Bem-aventurado se você não andar no conselho dos ímpios, já é uma bem-aventurança. Está vendo? O educador lá disse que eu tenho que fazer isto e isso com meu filho. Não. Se você não ouvir esse conselho, você já é bem-aventurado. Se você não andar nele, você já é bem-aventurado. E diz assim: nem se detém no caminho dos pecadores. Olha, já é uma bem-aventurança por você não se deter no caminho dos pecadores. Você já é uma pessoa bem-aventurada. Também, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Né? Um assentamento, mostra realmente uma vida completamente para tratar disto, dessas coisas. Né? Saiamos fora daquelas baboseiras do WhatsApp. Joguemos fora aquelas alegrias que vêm, aquelas piadinhas bobas, assim, que você fica rindo de besteira. E vamos para a palavra de Deus, para sermos bem-aventurados. Né? Você vai mostrando uma notícia. Olha o que me mandaram. E aí você clica e envia. Você é um portador de uma desgraça e não de uma bem-aventurança. Né? Vamos ser cuidadosos. Né? Vamos ser cuidadosos com essas coisas. Às vezes, vamos deitar com os escarnecedores na palma da mão. Hoje a coisa está mais longe, está avançada, né? E fora as comunicações do inferno que estão preparadas diretamente na área da sensualidade, diretamente na área da corrupção moral. Cuidado. Se você quer a revelação de Cristo, terá que ter uma vida de santificação pela palavra do Senhor. Né? Cantar a palavra de Deus. Hoje meditávamos ali com um irmão e compartilhávamos isso, que tem sido difícil cânticos novos. Aonde estão os cânticos novos? Na meditação da palavra de Deus. Então veja aqui, a bem-aventurança está nisto aqui, antes, né, de tudo, tem o seu prazer na lei do Senhor. Tem o seu prazer na lei do Senhor. Eu estava fazendo Pilates hoje e eu me despertei que a lei do Senhor está atuando na minha vida. Né? Por exemplo, a lei do Senhor é perfeita, porque eu estou envelhecendo. Imagina se eu ficasse sempre jovem e não fosse crente, se Deus não tivesse colocado o envelhecimento na nossa vida. Imagina, Que desgraça! Eu nunca ia querer Deus se eu nunca ficasse velho, né? Mas como vou ficando velho, vou sabendo que realmente, olha, eu preciso da eternidade. Preciso da vida eterna. Então, ai, aí faz o exercício, ai, dói aqui, dói ali. Graças a Deus, a lei do Senhor é perfeita. Está atuando na minha vida. Ela está me levando para mais perto do Senhor. A lei do Senhor é perfeita. Então ela está em todas as áreas da nossa vida, né? Imagina aquela top model, se ela fica a eternidade jovem, né? Famosa, como vai querer Deus? Mas daqui a pouco está lá, né? É lei perfeita de Deus, vai atuando. Se não se agarrar com Cristo, não terá uma nova vida. Nunca será jovem como a igreja, sem ruga, sem mácula, sem coisa semelhante. Que maravilha! O Senhor é maravilhoso. Então, ó, vamos ter prazer na lei do Senhor. Prazer. Prazerosamente. Quando abre a Bíblia, quanto prazer há, quanto deleite há na palavra de Deus. E na sua lei medita de dia e de noite. De dia e de noite. Meu Deus. De dia medita na lei do Senhor. De noite o programa do Datena, não, né? Não, a lei do Senhor. A lei do Senhor é perfeita. Ela me conduz para os celeiros eternos, para a glória de Cristo, né? E outra coisa, o segredo de prosperar, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá seu fruto na estação própria. Esse crente nunca deixará de dar fruto. Ele pode ter a estação que não dá o fruto na plenitude, mas sempre na estação própria que Deus realmente estabeleceu sua vida. Porque vamos supor que ele vá dar fruto sempre, sempre, sempre. Não, o Senhor tem uma medida para cada estação, né? Dar fruto na sua estação própria e cujas folhas não caem, isto é, e tudo quanto fizer prosperará, né? Prosperará. Prosperidade. Prosperidade é a palavra usada para bem-aventurança no Sermão do Monte. A palavra bem-aventurado significa próspero. Viu como o caminho da prosperidade é diferente daquilo que o mundo prega? Né? Então, poucos, né, estão tendo prazer em meditar na lei do Senhor. Vamos agora aqui e meditamos no João 12. Ali temos aqui, né? O Sandro está com os filhos ali. Ensina eles a meditar na lei do Senhor. Rodrigo, ensina-os a meditar na lei do Senhor. Jô, ensina os teus filhos a meditar na lei do Senhor. Flávio, ensina o Otávio a meditar. Ensina a Heloísa a meditar. Né? Paulinho, ensina os teus filhos a meditar. Ricardo, ensina eles a meditar. Ali, né? Não sei quando José pretende ter filho. Eric está aí. Emídia ali me ensina eles a meditar, né? Na lei de Cristo. Nani ensina a Ana a meditar. Parar. Né? Ficar ouvindo. Porque eles serão filhos bem-aventurados. Né? Ensina eles a amarem a palavra de Deus. Serão bem-aventurados. Então aqui nós lemos a semana passada, no verso 20 do capítulo 12, Vamos ler do verso 20 até o verso 26, que é a meditação para hoje. Queremos meditar nessa porção. Na verdade, são conteúdos assim que o Senhor faz parágrafo, né? Alguns parágrafos da palavra do Senhor. Nós sabemos que aquela ressurreição de Lázaro alvoroçou muita gente, as pessoas vieram a Jesus e acompanharam ele na entrada triunfal em Jerusalém, né? E sabemos que Jesus foi aclamado ali como rei, foi confessado como rei, mas na verdade o Senhor Jesus, ele entrou em Jerusalém, mas qual foi? Ele não tomou um reino, não tomou um trono, não estabeleceu, não tomou uma coroa. Mas o que Jesus tomou em Jerusalém depois? Jesus tomou uma cruz para morrer. Seu reino foi estabelecido começando pela crucificação e não por coroação. Isso realmente que os gregos não viam sabedoria nisto, né? Então, eles buscaram o Senhor Jesus. Do verso 20 diz assim: ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida, da Galiléia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe o disseram a Jesus. E Jesus lhes respondeu, dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Veja que Jesus disse que chegada a hora de ser glorificado. Bom. Parece-nos que, bom, aqueles que admiraram ele e que aquela notícia da ressurreição atravessou a fronteira da Grécia e os gregos vieram e tal. Então agora é hora do Filho ser glorificado. Mas acontece que o Senhor Jesus vai mostrar o caminho da glorificação. Continuando o verso 24, diz: na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer dá muito fruto. Então Jesus, ele mostra como que ele há de ser glorificado. Aí está, desta forma: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só, mas se morrer dá muito fruto. Então, o morrer é o caminho para ser glorificado. É, uma coisa importante no livro de João, se você quiser ler, as crianças podem ler, a linguagem é para infantil, a linguagem é bem simples, é o livro mais simples de leitura entre os quatro evangelhos. Né? Não tem parábolas, não tem sombras, é tudo realidade, luz, coisa fácil de leitura. Põe as crianças para ler o livro de João, que eles leiam mil vezes e vão lendo, porque daí eles vão conhecer primeiramente Jesus Cristo como Deus. Né? E aqui Jesus ainda fala no verso 25: quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, meu Pai o honrará. Aí está o prêmio de servir o Senhor, né? O prêmio de perder sua vida pelo Senhor, né? Se você honra o Senhor perdendo sua vida... Você vê aí que nesse parágrafo o Senhor encerra o assunto trazendo, né, uma promessa: se alguém me servir, meu Pai o honrará. Então, veja, vamos considerar que será que, né, Jesus diz: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Será que os pensamentos do Filho quanto a ser glorificado estava em desacordo com os pensamentos do Pai né? Quanto ao tempo e o caminho que deveria tomar para ser glorificado? O verso 24 revela o caminho em seu pensamento, né? Que diz, na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer dá muito fruto. Aí está o pensamento do Senhor Jesus Cristo, em harmonia com o coração do Pai, que estabeleceu que a glória retornaria através da obra da redenção. O grão de trigo teria que morrer para trazer glória para o céu novamente. Não digo que o céu foi derrotado, nunca foi. Mas é como que Deus estabeleceu no Jardim do Éden o homem para que Deus ali, ele honrasse o Senhor e fosse vitorioso. Porém, foi derrotado, mas Deus assumiu a derrota para si. Porque Deus era o avalista desse homem. Não é mesmo? Ele era o fiador deste homem. Então ele assume para si. Agora, para ser vencedor, ele tem que se fazer carne, habitar entre nós. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, né? João teve a visão da glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, cheio de graça porque veio para morrer por nós, né? E de verdade para estabelecer verdadeiramente aquilo que é a realidade divina na nossa vida, né? Então, aí está o pensamento de Deus para estabelecer sua glória, para retornar, para o homem retornar sua glória. Veja, Jesus deixou sua glória, desceu este mundo, para tornar possível nós subirmos a sua glória. Né? Esse capítulo 12 realmente tem muita instrução, muita revelação do Senhor. Né? Então, o verso 24 revela o caminho e seu pensamento. Como Pedro diz lá, 1 Pedro de 1, 10 a 12, ele diz, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Glória a Deus, a graça que nos foi dada. Né? Indagando em que tempo e que ocasião de tempo, o Espírito de Cristo que estava neles, olha, o Espírito de Cristo estava nos profetas, indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir. Primeiro o que que viria? A cruz. Depois? E a glória que se lhes havia de seguir. A glória que seguiria o Senhor. Né? Se o caminho, irmãos, analisemos assim. Vamos, a palavra de Deus, ela é realmente precisa. Se o caminho para a glória não tivesse sido a cruz e a morte de si mesmo, os portais da glória teriam se fechado. Porque esta é a porta. Teria se fechado para nós e Jesus teria ficado só se ele não morresse. Esta é a história do grão de trigo que morreu para que levasse muitos filhos à glória. Se Jesus não morresse, se ele fosse direto para a glória, ele iria sozinho. Não levaria ninguém. Mas não era isso que Deus queria. Veja como realmente Deus fez criaturas tão, tão amadas por Deus, né? Que é o homem. Porque quer compartilhar sua glória com ele. Isso é um propósito, é o propósito eterno de Deus. Esse propósito vai além das esferas espirituais que nós imaginamos. Vai além de todas as dispensações que Deus manifestou ao homem. O próprio Filho de Deus, se fosse da terra direto ao céu, sem passar pela cruz, ele estaria só hoje no céu. Nós não teríamos aquele versículo que está escrito assim, e nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Não teríamos esta história. Graças a Deus, porque o Filho de Deus morreu. Glória a Deus. Então, mas morrendo, o grão de trigo dá muito fruto e introduz muitos filhos à glória, como diz Hebreus 2:10. Hebreus capítulo 2, verso 10. Veja quão tremendo, irmãos, que nós, o mundo se tornaria menos que uma pulga para nós se nós víssemos a glória do Senhor Jesus Cristo. Que luz brilhante que tem o mundo para nos atrair. Não há nada, não há nenhuma luz. Então, ó, os filhos da ressurreição são o fruto de sua obra, os quais são introduzidos em sua glória. Agora escutem bem essa parte. Sem a cruz, o Filho de Deus chegaria na glória dos céus de mãos vazias. E da mesma maneira, nós, se não comungarmos em amor com Ele em sua morte, chegaremos de mãos vazias e desprovida de vida no dia do Senhor. Desprovido de vida no dia do Senhor. Isso é muito importante. Por exemplo, o grão de trigo tem que morrer. Ele tem que morrer. Esta é a ordem, esse é o princípio. Ele tem que morrer. Nós temos que ter comunhão também com essa morte. Se nós temos comunhão com Jesus, será impossível nós afastarmos a cruz para o lado. A comunhão com o Senhor Jesus Cristo inclui a cruz para entrar-se na glória que Ele alcançou. Por exemplo, os celeiros celestiais nunca se encherão se o grão de trigo não morresse. Se o grão de trigo não morrer, os celeiros celestiais ficariam vazios. Não haveria outras vidas acompanhando sua glória, participando, coparticipando. A Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiro com Jesus Cristo e co-herdeiro com sua glória. A Bíblia diz que a mulher é a glória do varão, então Jesus Cristo não poderia apresentar esta glória se não tivesse passado pela cruz. Ele não poderia apresentar sua esposa nos portais eternos se não tivesse passado pela morte na cruz. Bendito seja o Senhor Jesus Cristo que quis nos amar. Graças a Deus. Oh, maravilha. Ele verdadeiramente é o amado da nossa alma. Ele é o amado da nossa alma. O que é o grão de trigo? Vamos considerar aqui. Primeiramente, Jesus Cristo é o grão de trigo. É o grão que desceu do celeiro celestial para nos tornar grãos celestiais para que possamos nós também ser apresentados como fruto na eternidade. Por exemplo, o que é o grão de trigo? Agora, vamos focar nossa vida. Nós somos o grão de trigo. Está aí no 12:25 de João. Verso 25 do capítulo 12 de João. Quem ama sua vida, perdê-la. Aí Jesus já aplica para nós. O grão de trigo é ele, caindo na terra e morrendo, dá muito fruto. Ele levou muitos filhos à glória, vimos em Hebreus. E agora ele lança para nós a mesma comunhão. Ele diz, quem ama a sua vida, perdê-la. Onde verdadeiramente está a nossa morte? Em deixar do amor próprio. Quem tem medo de morrer? Quem tem muito amor próprio. Pega um... Se você pegar uma ovelha para morrer, é muito diferente de você pegar um porco. A ovelha, quando o seu dono vai tomá-la para o sacrifício, ela já vai quietinha, e quando o seu dono coloca a faca para o sacrifício dela, o que acontece? A única coisa que ela verte são lágrimas dos seus olhos. Mas não faz nenhum som na sua boca. Jesus não derramou só lágrimas na cruz, derramou sua vida inteira. Em silêncio. Então, Jesus toca exatamente onde nós amamos tanto nossa vida. Quem ama sua vida, perderá. O amor próprio é a maior desgraça da nossa vida. O amor próprio. Por exemplo, o casamento não dá certo quando ambos amam sempre a si mesmo. E a Bíblia diz, ama teu próximo como a ti mesmo. Ama o teu próximo, o marido ama a esposa como Cristo amou. Essa foi a forma que Jesus amou a igreja. Assim o marido ama a esposa. E da mesma forma a esposa aplica para si aquele amor de Cristo também, para poder amar seu marido. Então quem ama sua vida, perdê-la-á. Então, irmãos, sabe quando que a gente é impedido de conhecer o amor de Cristo? A gente sabe que Jesus nos salvou, a gente sabe que Ele nos amou tanto, mas nós não o conhecemos. Porque temos um grande impedimento do amor próprio em nossa vida que nos impede de conhecer o amor de Cristo. E a Bíblia diz que devemos conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Aí nós verdadeiramente conseguimos dar fruto. Porque não somos nós que vai dar fruto. Quem vai dar fruto? O amor de Deus vai dar fruto em nós. O amor de Deus é uma pessoa. Deus é amor. Diz que João, o único que estava frente à cruz, olhando todo o sofrimento do Senhor Jesus, ele acompanhou desde a prisão de Jesus. Ele tinha a liberdade de entrar lá no, aonde no, os sacerdotes estavam. E ele seguiu a Jesus de perto. Pedro seguiu de longe, João seguiu de perto. Quando Jesus vai para o Calvário, João está olhando o Senhor de perto, está indo com ele. Ele segue o Cordeiro por todos os passos e ele chega diante da cruz quando o Cordeiro vai ser sacrificado. Então ele contempla a cruz. E mais tarde, quando vai escrever seu evangelho, quando vai escrever suas cartas, não sabemos, temos a impressão de que as cartas foram escritas antes, não sabemos. Mas ele escreve uma definição de Deus tão maravilhosamente. Deus é amor, porque ele contemplou o Senhor na cruz. Se você contemplar o Senhor na cruz e tiver a definição de que Deus é amor, você vai tomar a cruz imediatamente. Porque foi assim que Deus amou. Quem ama a sua vida, perdê-la. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la para a vida eterna. Então, a vida da alma é a casca do grão. Tem que morrer. Quando o grão cai no solo e coberto pela terra, vem a água por cima, então a casca se rompe e uma nova vida brota dali, uma vida de ressurreição. Então a vida da alma é a casca do grão, ela morre e outra vida surge em seu lugar, na qual daremos fruto que é guardado para a vida eterna. Você vai entrar nos portais da volta do Senhor e vai receber a vida que você plantou na cruz. A vida natural do homem não tem ligação com Deus, por isso ela precisa morrer. Ela precisa morrer. Eu não posso mais viver para mim mesmo. Terminando essa reunião, você tem que dizer: Senhor, eu não posso mais viver para mim mesmo. Eu preciso morrer para mim mesmo. Nesse ensino, Jesus está mostrando que a morte é o caminho para a glória de uma vida espiritual. Vamos considerar que Jesus poderia ficar neste mundo ressuscitando todos os mortos que morressem, né? Se ele ficasse até o fim da era na terra, ressuscitando todos os mortos que morressem, ele poderia fazer isso porque teria poder para isso. Mas ele só não conseguiria introduzir ninguém no céu desses ressurretos. Mas sua morte introduziu muitos filhos na glória celestial. Devemos glorificar o Senhor neste momento. Amém.